Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:10. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta sexta-feira, 18 de outubro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto promove amanhã a campanha de multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação de toda a população. A vacinação acontecerá em 16 postos de saúde de Ribeirão Preto, das 8 horas da manhã às 4:30 da tarde. O público-alvo são crianças, adolescentes, adultos e idosos que precisam atualizar a carteira de vacinas. Segundo a coordenadora do programa de imunização, é importante que todas as pessoas compareçam para verificar se suas carteiras, se suas vacinas estão em dia, pois algumas vacinas precisam de reforço para garantir a proteção.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta sexta-feira, a previsão de tempo para Ribeirão Preto é de chuvas isoladas no final da tarde, com céu nublado e temperaturas elevadas. Para este final de semana, a previsão são de chuvas isoladas e algumas dessas podem ser de forte intensidade acompanhadas de trovoadas. O céu permanece nublado e as temperaturas terão uma queda. Temperatura mínima do dia de hoje foi de 23 graus em Ribeirão Preto às 6 da manhã. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 22 graus em Ribeirão Preto, Franca e São Joaquim da Barra, 23 graus em Barretos e 21 graus em Monte Azul Paulista. E a temperatura máxima prevista para o dia de amanhã é 28 graus em Ribeirão Preto, Monte Azul Paulista, São Joaquim da Barra, 29 graus em Barretos e 27 graus em Franca. Eu sou João Vitor Miraglia, estagiário do IPMET Unesp Bauru, para a Rádio USP Ribeirão Preto.
107,9. Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é a edição de genes que deleta mecanismo de contágio de infecção sexualmente transmissível. A técnica de edição de genes, que vem sendo pesquisada, se apresenta como uma ferramenta promissora para o tratamento de doenças genéticas e infecções, por cortar e deletar partes do genoma relacionadas a esses distúrbios. Pesquisadores da USP apontam, em artigo de revisão, que o método é testado para deter o contágio do HTLV, infecção transmitida por vírus em relações sexuais e transfusões de sangue, podendo, em alguns casos, levar a doenças graves, como leucemia e problemas no sistema nervoso. Os estudos em fase laboratorial mostram que a edição interrompe a integração dos vírus com as células hospedeiras que usa para multiplicar-se, além de desativar genes essenciais para sua sobrevivência. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o estelionato sentimental avança no Brasil. Para o golpe, criminosos usam paixão, exagerando nas declarações de amor para depois se vitimizar para conseguir vantagem financeira. O termo estelionato sentimental foi citado em 46 decisões proferidas pelo Judiciário em 2021. No ano seguinte, esse número quase dobrou, saltando para 85. A expectativa é de que em 2024, a justiça brasileira atinja a marca de 100 casos citando o termo, como aponta a pesquisa feita pelo escritório de advocacia Trent Rossi Watanabe.
Acontece na USP.
Agora é 12:15 e já está por aqui a Annalise Candioto. Boa tarde, Annalise.
Boa tarde, Mel e ouvinte da Rádio USP. O Grupo de Criminologia Experimental e Segurança Pública do Instituto de Estudos Avançados e a Associação Internacional de Criminologia em Língua Portuguesa promovem, no dia 29 de outubro, a partir das 14h, a conferência Maus Tratos a Idosos, uma abordagem vitimológica. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em um formulário disponível online no portal do Jornal da USP. O evento é exclusivamente online e terá transmissão pelo canal do IEARP no YouTube e pela página do Polo no Facebook. Haverá envio de certificado aos participantes que preencherem um formulário disponibilizado durante a conferência no chat de ambas as ferramentas. Mais informações sobre o evento pelo e-mail iearp@usp.br. E amanhã, a partir das 8:30 da manhã, a Liga de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina promove o simpósio O Impacto da Tecnologia no Desenvolvimento Infantil. O evento será no Anfiteatro Vermelho do Hemocentro, aqui no campus, e reunirá profissionais de diversas áreas como enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e medicina. As inscrições devem ser feitas em um formulário online, disponível também no portal do Jornal da USP. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Annalise Candioto. Agora, 12:17.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A UFSCar conquistou 2 premiações e uma menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2024, como as melhores teses defendidas no ano passado. Saiba mais na reportagem de Carlinhos Oliveira.
Um teste inédito para diagnóstico da hanseníase, desenvolvido por Stephanie Almeida, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Química da UFSCar, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, que pode ajudar a eliminar essa doença no Brasil e no mundo, foi premiado pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, como uma das melhores pesquisas de doutorado defendidas no ano passado. A detecção precoce é um dos principais desafios da hanseníase, uma doença infecciosa, contagiosa, que afeta os nervos e a pele, cujos sintomas iniciais são manchas avermelhadas, acastanhadas ou mais claras que a pele e sem sensibilidade. Hoje em dia, o diagnóstico dessa doença ainda é clínico, ou seja, ele só é feito após o aparecimento dos sintomas, o que pode demorar anos desde a infecção. O professor Ronaldo Faria, do Departamento de Química da UFSCar e orientador da pesquisa, diz que os exames disponíveis atualmente, principalmente a biópsia, são caros, invasivos e pouco conclusivos.
Há alguns métodos hoje para diagnóstico, um deles é a baciloscopia, que é uma técnica bastante invasiva, né? E nem sempre ela é conclusiva. Além disso, tem o teste, que é o BGR, que é um teste de ELISA, mas que também não permite o diagnóstico pós-bacilar, né, no início. E o que a gente viu até agora nos estudos é que esse método desenvolvido por nós permite esse diagnóstico do paciente pós-bacilar.
O teste premiado, desenvolvido no pós-doutorado do Departamento de Química da UFSCar, usa um pequeno pedaço de uma proteína para identificar se a pessoa está infectada com o bacilo que causa a hanseníase.
É um teste que ele é simples, ele pode ser feito então, em amostras de soro. Em um tempo aproximado de 1 hora já se tem o resultado. Ele tem como base a detecção de um anticorpo. Então, é um anticorpo presente nas pessoas que possuem o bacilo, né, as pessoas infectadas. E Até agora, o que a gente viu é que a gente consegue fazer esse diagnóstico em estágios mais iniciais da doença, né? Basicamente, se divide em dois estágios, seria o pulse bacilar, que a pessoa tem poucos bacilos, e o multibacilar, que a pessoa tem muitos bacilos, né? Então, entre o pulse e o multibacilar, geralmente se leva muito tempo, né?
De acordo com o orientador da pesquisa, o trabalho agora em parceria com o Ministério da Saúde é simplificar o dispositivo, o que vai possibilitar que ele seja usado no Sistema Único de Saúde, o SUS.
A ideia é a gente estar aperfeiçoando esse dispositivo para tentar implementar no SUS. Então, essa é algo que a gente vem trabalhando agora, mais recentemente, junto com o Ministério da Saúde. Então, a gente está tentando aperfeiçoar esse teste para tornar ele ainda mais simples, né? Buscando realmente a aplicação deles em diferentes regiões do país, principalmente nas regiões endêmicas, que geralmente envolve regiões de pessoas com baixo poder aquisitivo, né?
O outro trabalho da UFSCar premiado pela CAPES foi um estudo que investigou o impacto do racismo na formação de terapeutas ocupacionais negras e negros, de autoria de Alequim Ambrósio, do Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional. Já a menção honrosa foi concedida à tese do pós-graduando em Ciência e Engenharia de Materiais, Bruno Ressel Silva, que foca no desenvolvimento de materiais capazes de armazenar hidrogênio de forma segura, algo essencial para torná-lo mais atrativo em aplicações no setor de energia. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Rádio USP. Jornalismo. Rádio USP.
Um estudo da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto revelou que a prática de exercícios físicos em idosos pode trazer benefícios importantes para a saúde do fígado, prevenindo doenças hepáticas e regular o ciclo circadiano, além de melhorar o condicionamento físico. Leonardo Ozima tem mais informações.
A atividade física está relacionada com o rejuvenescimento, e a cada dia a ciência vem revelando que não se trata apenas de ganhar músculos e evitar doenças cardiovasculares, mas de melhorar a qualidade de vida, do sono, da saúde mental e de células de órgãos vitais, como o fígado. Um estudo conduzido pela pesquisadora Ana Paula Pinto, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto, revelou que, além dos conhecidos benefícios da atividade física, como a melhora no condicionamento físico, o exercício pode melhorar a saúde do fígado, principalmente em pessoas de idade avançada, através da restauração do ritmo circadiano e da prevenção de doenças hepáticas. A pesquisadora Ana Paula explica como foi realizada a pesquisa e quais foram as principais conclusões.
No nosso estudo, nós utilizamos camundongos idosos e verificamos que o exercício combinado, ou seja, o exercício que era composto por sessões de força e sessões de corrida, então os camundongos iam 3 vezes na semana e faziam um exercício de força 2 vezes na semana, esses camundongos então tiveram melhora da coordenação e força, tiveram diminuição da gordura que estava presente no fígado e também tiveram a expressão restaurada de uma importante molécula do ciclo circadiano.
Ana Paula explica o que é ciclo circadiano e a importância dele estar regulado adequadamente para o bom funcionamento do organismo.
O ciclo circadiano, ele regula diversas funções do corpo durante as 24 horas. Então, tem um relógio biológico que fica localizado no cérebro. E esse relógio biológico, ele responde à luz e à escuridão, regulando funções como a temperatura corporal, as secreções de hormônio e o sono. Com o envelhecimento, o ciclo circadiano ele tende a se tornar menos eficiente. E isso pode acarretar alterações como, por exemplo, na qualidade do sono e risco aumentado de doenças como a hipertensão, que é a pressão alta, e o diabetes.
A proteína a qual a pesquisadora se refere é a BMAL1, uma das proteínas mais importantes no ciclo circadiano, que no fígado controla a glicose, o colesterol e o metabolismo de ácidos graxos. Como resultado mais expressivo, a equipe verificou que o envelhecimento diminui os níveis do gene BMAL1, que depois foram restaurados pelo treinamento físico. O envelhecimento está associado a grandes alterações estruturais no funcionamento do fígado. Segundo a pesquisa, a prática de atividade física é capaz de impedir a degeneração de células hepáticas.
Com o envelhecimento, as células do fígado elas ficam mais propensas ao estresse. E esse estresse gera danos nessas células. Esses danos, né, podem ocasionar problemas no fígado como um todo, levando, por exemplo, ao acúmulo de gordura no fígado, que é conhecido também como esteatose hepática. O exercício físico, ele ajuda a diminuir esse excesso de gordura no fígado, ele protege as células do fígado contra esses estresses causados pelo envelhecimento, ele diminui a inflamação, assim como tem diversos outros benefícios.
Além disso, Ana Paula ressalta que ter um bom condicionamento físico, isto é, um bom equilíbrio, coordenação motora e força, é importante para a saúde e a qualidade de vida de pessoas idosas.
Com o envelhecimento, é comum ocorrer diminuição da força, do equilíbrio e da coordenação motora, o que diminui a qualidade de vida dos idosos. O exercício físico, de maneira geral, ajuda a melhorar a qualidade de vida dos idosos. Então, por exemplo, o exercício físico ajuda no equilíbrio e vai prevenir o idoso de queda, que é uma importante causa de hospitalização. O exercício de força gera ganho de força e, consequentemente, melhora a saúde óssea, mas também vai ajudar os idosos nas suas atividades diárias, como caminhar e levantar. O exercício também auxilia na parte cognitiva, melhorando a atenção, memória, entre diversos outros benefícios.
Leonardo Zima, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Na série Energia de hoje, você vai saber que o projeto Combustíveis do Futuro, lançado pelo governo federal, é uma iniciativa inovadora para descarbonizar o setor de transportes no Brasil. Mas há sérias questões a serem consideradas. Vamos ouvir.
A transição energética é um tema central no cenário global atual, e o Brasil, com sua rica diversidade de recursos naturais, está se posicionando como um protagonista nesse movimento. O projeto Combustíveis do Futuro, lançado pelo Ministério de Minas e Energia, surge como uma iniciativa inovadora que busca promover a descarbonização do setor de transportes, integrando combustíveis renováveis e tecnologias limpas ao cotidiano brasileiro. O Brasil possui uma vantagem competitiva inegável na produção de biocombustíveis. O etanol de cana-de-açúcar e o biodiesel de soja são exemplos de sucessos nacionais que combinam desenvolvimento econômico com redução de emissões de gases de efeito estufa. O projeto amplia esse horizonte ao incentivar não apenas os biocombustíveis tradicionais, mas também alternativas como o etanol de segunda geração, o biometano e os combustíveis sustentáveis de aviação, conhecidos como SAF. Essa iniciativa não apenas reforça o compromisso do país com o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs da ONU, mas também impulsiona a inovação tecnológica e a geração de empregos ditos como verdes. Ao fomentar parcerias entre governo, indústria e academia, o projeto cria um ambiente propício para pesquisa e desenvolvimento, que coloca o Brasil na vanguarda das soluções energéticas sustentáveis. Entretanto, é crucial abordar com honestidade as críticas e desafios associados a essa transição. Uma preocupação legítima é que o foco dos biocombustíveis possa inadvertidamente prolongar a dependência de combustíveis fósseis, especialmente se considerarmos as misturas atuais de etanol na gasolina e biodiesel no diesel. Essa abordagem, embora reduza as emissões, não elimina completamente a queima de combustíveis e pode atrasar a adoção de tecnologias de emissão zero, como veículos elétricos ou movidos a hidrogênio. Além disso, é importante garantir que a expansão da produção de biocombustíveis não agrave questões ambientais, como o desmatamento ou a competição por terras agrícolas destinadas à produção de alimentos. A sustentabilidade deve ser entendida como um contexto amplo, que inclua não apenas a redução das emissões, mas também a conservação dos ecossistemas e a segurança alimentar. Alguns críticos vão além e sugerem que a ênfase na bioenergia pode estar mais alinhada a interesses de mercado do que a objetivos ambientais. Eles argumentam que a expansão do agronegócio para a produção de biocombustíveis pode favorecer grandes corporações em detrimento de pequenas comunidades rurais e da biodiversidade. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre como equilibrar o desenvolvimento econômico com a justiça social e a preservação ambiental. No entanto, essas críticas não diminuem a importância do projeto Combustíveis do Futuro, mas sim reforçam a necessidade de uma implementação cuidadosa e integrada. O projeto tem potencial de ser um catalisador para a transição energética no Brasil, mas deve ser acompanhado de políticas que promovam a eletrificação do transporte, investimentos em infraestrutura para veículos elétricos e a exploração de outras tecnologias emergentes, como o hidrogênio verde, por exemplo. A oportunidade que se apresenta é a de liderar um modelo de transição que seja adaptado às realidades brasileiras. A transição energética é um desafio complexo que exige soluções multifacetadas. O entusiasmo em torno do projeto é justificado, mas deve ser acompanhado de uma visão crítica e de um compromisso contínuo com a inovação e a responsabilidade ambiental. Dessa forma, poderemos construir um futuro energético que seja, de fato, sustentável para as próximas gerações. Por hoje é só e até o próximo episódio.
Você acabou de ouvir o professor Fernando de Lima Canepli, da FZEA, a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, em mais um episódio da série Energia. O podcast é uma parceria entre a Rádio USP de Ribeirão Preto e a FZEA. Produção, Fernando de Lima Canepli e Ferraz Júnior. Edição, Mário Brother, Luiz Fontana e Gabriel Soares. Coordenação, Ferraz Júnior. O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Participação, Analice Candioto. Produção, Amanda Raical e Leonardo Zima. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Já já no Express Cultura, a gente traz como destaque o primeiro fim de semana de literatura independente e do que mais possa haver que a livraria independente BRSA Livros está promovendo. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta segunda-feira ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde. Até já já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.